Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Como sabem, a nossa reunião hoje começa com duas audições. A primeira é com o Sr. Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida do Ministério do Ambiente, o Dr. Carlos Domingos. Queria desde já agradecer a vinda aqui ao Parlamento e a esta Comissão em particular. Esta audição deve-se a um requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que foi aprovado. A grelha que vamos utilizar é uma grelha simplificada, em que o grupo requerente terá uma intervenção inicial, 5 minutos, depois uma intervenção do Sr. Presidente da Comissão de Avaliação. Faremos uma ronda de 3 minutos para cada grupo parlamentar e depois o Sr. Presidente responderá em tempo idêntico e de forma conjunta. Sendo assim, dava a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rolo para apresentar o requerimento. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. Bom dia ao Presidente da CAB do Ambiente. Obrigada pela presença nesta comissão. Bem, o Bloco de Esquerda solicita esta audição no âmbito da lei do PrevPAP, uma vez que todo o processo tem estado com algum atraso relativamente àquilo que era o previsto e os prazos iniciais. A 1 de janeiro entraria em vigor a lei do PrevPAP e havia também um mecanismo protetor que neste momento pode estar penalizado precisamente por estes atrasos todos e também pela falta de comunicação e de transparência de todos os processos que têm estado dentro desta regularização e que não têm recebido informação relativamente ao que se passa em cada uma das situações. E isto fazendo uma leitura generalizada daquilo que são as informações que nos têm chegado relativamente a um pouco por todo o processo e também na própria Comissão Bipartida do Ambiente. A falta de transparência dos processos, o atraso nos processos e também a análise dos próprios processos é algo que nos preocupa e que gostaríamos de perceber como é que têm estado a trabalhar. E desde logo passo para dois casos em concretos que têm a ver com os estagiários que concorreram no âmbito do PrevPAP para a Comissão do Ambiente, no âmbito da APA e do IGAMAOT, e que até agora não receberam, ou seja, receberam já duas vezes parecer negativo, receberam uma comunicação relativamente ao facto de que a verdade é que estavam incluídos no âmbito do PrevPAP e neste momento aguardam a comunicação por parte da CAB relativamente aos processos. E eu ia dizer passivamente que não é verdade, porque estas pessoas têm tentado contactar a CAB e não têm obtido qualquer esclarecimento sobre a situação em que o processo se encontra. E isto é uma preocupação que temos e queremos perceber que mais informação é necessária. Há estagiários que estão a ser integrados noutras CABs, estão a ter o parecer positivo e o que é que falta a Cabo do Ambiente para o fazer. Outra questão que gostaríamos de colocar, e este é um caso mais bicudo, porque nós tivemos relatos de trabalhadores da Águas do Norte e da EPAL a dar conta de que os pareceres submetidos pelos dirigentes são falsos. Aliás, no caso das Águas do Norte, nós tivemos essa mesma confirmação nesta comissão, em audição do ex-presidente no passado dia 6 de junho. O Eduardo Gonçalves, anterior presidente, confirmou que apenas serão integrados 58 precários na empresa, mas que em 2016, quando chegou à empresa, havia 145 trabalhadores temporários com uma identificação de necessidade suplementar de 78, ou seja, 223 pessoas. E confirmou ainda o recurso a vínculos precários, nomeadamente o outsourcing, como forma de suprir estas necessidades permanentes desde então. Também o relatório de atividade e contas de 2016 dá conta da existência de 155 trabalhadores temporários no quadro desta empresa. E que estes representariam cerca de 20% dos trabalhadores. E confirma ainda que, em 2016, a prática que era corrente era a de mascarar as necessidades permanentes com sistemáticos contratos temporários com um dano muito significativo para a própria organização. E a questão que nós colocamos aqui é de que forma é que foram aferidas as necessidades permanentes, nomeadamente nos contratos de outsourcing, porque o pré-PAP não foi trabalhado ou definido para ser um mero processo formal de reconhecimento de um vínculo com uma entidade externa à administração pública. O pré-PAP tem como intuito perceber concretamente se os trabalhadores e as trabalhadoras em causa realmente exercem funções permanentes para as empresas da administração pública que recorrem a essas trabalhadoras. E neste caso, o próprio presidente da empresa deu conta de que estas pessoas são necessidades permanentes, para além do facto dos trabalhadores e das trabalhadoras darem também conta de que trabalham lado a lado com trabalhadores internos da empresa e trabalhadores externos da empresa. Aliás, podemos falar do caso das lojas de atendimento, em que uma loja é de atendimento e está integrada na Águas do Norte e outra loja, igualmente de atendimento, está consignada ou concessionada a uma empresa de trabalho em outsourcing. Qual é a diferença entre cada uma delas? De que forma é que se define que os trabalhadores de uma empresa não, externa não fazem o mesmo trabalho que as trabalhadoras que estão na empresa que pertence à administração pública? Para nós é claro que estes trabalhadores são trabalhadores do Estado, devem receber pareceres favoráveis e que é necessário haver aqui uma posição não só política por parte do Governo e dos representantes do Governo nas comissões de avaliação bipartidária, mas também que estes processos têm que ser analisados com mais rigor do que, pelos vistos, foram até agora. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rolo. E dou agora a palavra ao Sr. Presidente da Comissão Bipartida, Dr. Carlos Domingos. Faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Queria, antes de mais, antes de abordar as questões que a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda colocou, fazer, se me permite, um enquadramento. Desculpa. Fazer um enquadramento do pré-PAP e de como é que na prática se desenvolvem os trabalhos das comissões. Como sabem, a ligação, o ponto mais remoto do pré-PAP tem origem num artigo da Lei do Orçamento, que depois acabou por ser desenvolvido, teve uma resolução do Conselho de Ministros, depois teve, digamos assim, um tiro de partida foi dado com a portaria 150/2017, que criou as comissões de avaliação bipartidas. O modelo que foi desenhado foi um modelo que me parece que tem algumas virtualidades, que é um modelo que coloca no mesmo local para a apreciação de situações de vínculo laboral os representantes dos trabalhadores e representantes do Ministro do Trabalho, do Ministro das Finanças e do Ministro da Área Setorial e o próprio dirigente. Convém fazer uma nota prévia. O pré-PAP não foi desenhado para alterar regimes jurídicos ou relações, regimes laborais específicos. Foi desenhado para, sempre que fosse detectada uma situação de irregularidade perante a legislação que está em vigor, poder ser feita a regularização. E isso leva-nos a que muitas vezes haja aqui e acolá uma perplexidade perante algumas situações, mas tem que ver com os poderes da CAB, isto é, a CAB é confrontada com uma informação, há o contraditório, de uma forma até, eu diria, intensa, e esse contraditório, e desse contraditório é feito um parecer que depois é ou não homologado pelo Ministro do Trabalho, pelo Ministro das Finanças e o Ministro da Tutela Setorial. E por isso é que, por vezes, somos confrontados com situações que são públicas, que não são fáceis de explicar, mas não é função da CAB alterar modelos ou propor ou opinar sobre modelos legais de vínculos laborais que existem na administração pública. Dito isto, eu também queria fazer uma pequena ressalva. Eu sou membro da CAB do Ministério do Ambiente desde novembro de 2017, isto é, não estive desde o início. Fui substituir uma colega que era representante do Sr. Ministro de Trabalho e depois fui eleito pelos meus pares como presidente. Por isso não tenho, não estive presente em todas as discussões relativamente a todos os processos. Eu julgo que neste momento era importante, antes de dar os números, explicar um pouco como é que funciona. O sistema foi montado de forma que qualquer pessoa que achasse que a sua situação devia ser regularizada podia, ou em requerimento em papel ou por via de internet, dirigir, colocar a sua situação à respectiva CAB. O procedimento que era utilizado era o respectivo dirigente desse serviço era confrontado com as declarações, perguntando-se as coisas mais básicas, por exemplo, se realmente a pessoa estava lá, se realmente a pessoa prestava serviço e se aquilo que ela dizia correspondia à verdade na opinião do dirigente, e fazendo prova disso, e desse contraditório era feito uma súmula. Depois era marcada uma reunião com esse dirigente e com os representantes sindicais e com os restantes membros das comissões, e era feito num diálogo em contraditório, tentar perceber em concreto a situação, confrontando sempre que necessário as declarações do requerente com as declarações da entidade do serviço ou da empresa, se aqui e ali eram contraditórias. Houve necessidade de uma ou outra vez ter que as próprias entidades pedirem para reformular a sua posição. Nem sempre era claro os objetivos e as regras legais. Outras vezes não foi necessário. Também gostaria de dizer que foi, muitas vezes, pareceres positivos e negativos foram votados por unanimidade. Por unanimidade. Porque perante isso, a mim, só me faz concluir que todos os presentes, todos os membros da CAB, em consciência, achavam que aquilo que estavam, os factos que tinham sido relatados e o contraditório que existiu, era-lhe suficiente para, em consciência, votarem, e não houve nenhuma divergência de fundo. Aliás, a única divergência, a divergência que eu me recordo mais intensa, até foi da minha parte, em que votei vencido relativamente a um processo mais recente, que eu guardaria para o fim, para relativamente aos PEPAC. Relativamente aos números, a CAB do Ambiente já terminou os seus trabalhos, só falta fazer uma última reunião relativamente aos PEPAC. Isto porquê? Porque os PEPAC não estavam abrangidos no âmbito da aplicação da portaria. Só quando saiu posteriormente a lei é que foram apreciados os estágios profissionais. Oh, peço desculpa. Só para dar os números, nós foram recebidos 482 requerimentos, foram admitidos 415, foram não admitidos 63, foram emitidos 230 pareceres favoráveis, foram emitidos 185 pareceres desfavoráveis, 185 pareceres desfavoráveis e houve 4 desistências. ainda acresce 23 estágios PEPAC, dos quais 22 já tiveram parecer positivo e um teve parecer negativo, já decorreu a audiência de interessados, e falta só fazer uma última reunião para analisar o contraditório dessa audiência de interessados.
Muito obrigado, Dr. Carlos Domingos. Passamos agora à ronda dos grupos parlamentares. Dou a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Dr. Carlos Domingos, Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida do Ministério do Ambiente, cumprimentar todos os senhores deputados presentes e começar por dizer ao Sr. Presidente que o senhor traz-nos aqui os números, mas nós, da parte do PSD, o que queríamos saber é quantos processos já estão regularizados. Isto é, quantos dos pareceres da Comissão de Avaliação Bipartida já estão homologados por membro do Governo, quantos concursos é que já estão abertos, quantas pessoas estão aprovadas nos concursos, quantas pessoas têm a lista homologada, a lista do concurso e quantas pessoas é que foram admitidas, porque é isso que importa. O PSD, desde o início, que disse que este processo do PREVPAP era um processo que tinha sido montado para fazer de conta que se fazia sem fazer coisa nenhuma, e a prova está aqui também a nível do Ministério do Ambiente. O Partido Socialista, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda não quiseram saber daquilo que nós dizíamos. Há experiências no passado de processos de regularização que foram muito mais céleres, em que efetivamente se queria mesmo regularizar as situações das pessoas que ocupavam vínculos precários, desempenhando funções permanentes dos serviços, e esses processos foram rápidos, não foi preciso fazer nenhuma comissão, os dirigentes dos serviços declaravam, e acho que todos concordamos que os dirigentes do serviço têm capacidade e honorabilidade para declarar quem é que ocupa necessidade cidades permanentes e quem é que não ocupa, foram abertos os concursos e, no passado, processos similares, todos estavam regularizados e as pessoas estavam no quadro. Nós, neste momento, ao que vemos no Ministério do Ambiente, é que o Sr. Presidente nem foi capaz de nos dizer, nos números que nos trouxe, quantos pareceres estavam homologados, se havia ou não algum concurso aberto e, obviamente, se omitiu esses números é porque não há nenhum processo regularizado. Há outra questão que eu queria suscitar a Vossa Excelência, que é a seguinte. O PSD também criticou, e continua a criticar, a circunstância deste processo misturar pessoas que merecem respeito porque ocupam vínculos precários e desempenham necessidades permanentes, verdadeiros precários, com os precários que foram criados por este Governo. Isto porquê? Porque a lei, que foi aprovada pelos três partidos que apoiam o Governo, define que são precários todos os que foram admitidos até ao dia 3 de maio de 2017. E nessa medida abrangem as pessoas que entraram para o Estado desde novembro de 2015 até esta mesma data, 3 de maio de 2017. Já perguntámos ao Sr. Ministro das Finanças, não nos disse. Já temos vindo a perguntar aos senhores ministros, não nos dizem. Queria perguntar ao senhor se sabe ou não dizer-nos destes 482 requerimentos que foram recebidos, quantos é que são precários anteriores à data da entrada em funções deste Governo e quantos é que são precários que foram admitidos entre novembro de 2015 e o dia 3 de maio de 2017. Porque isto é muito importante para explicar às pessoas se o que temos aqui, se este processo é mesmo para regularizar vínculos precários ou também se destina a resolver outras situações, porque na nossa perspectiva não é admissível misturar ambos os processos, porque anteriormente em todos os processos que houve sobre esta matéria exigia-se que quem entrasse para o Estado através de um processo de regularização tivesse pelo menos 3 anos de antiguidade. Aqui não vemos isso. Aqui é admitido que é permitido que entre para o Estado através deste processo de regularização pessoas que tenham um ano desde que o concurso estivesse aberto até ao dia 4 de maio de 2018. E, portanto, misturar situações é, na nossa perspectiva, pernicioso e era importante ter esta questão resolvida. E termino já, Sr. Presidente, para perguntar ao Sr. Presidente, para isso, é isso que toda a gente quer saber, que os partidos que apoiam o Governo e a oposição e, sobretudo, as pessoas lhe interessa é quando é que vamos ter verdadeiramente a primeira regularização, quando é que este processo vai ficar finalmente concluído. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Batista. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Carpinteira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também, em nome do Partido Socialista, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Bipartida, senhores e senhores deputados. Também muito rapidamente, começar por dizer que este programa é importante, de facto, e por isso ele teve o nosso acordo para que pudesse, de facto, vir a regularizar aquelas situações que têm que ser mesmo regularizadas de os trabalhadores em funções públicas. No entanto, permitia-me levantar algumas questões, também de uma forma muito rápida, porque nós temos, de facto, conhecimento que, apesar dos pareceres positivos dos dirigentes máximos dos serviços, no sentido da necessidade permanente do trabalhador, o membro do governo competente, neste caso o ambiente, enfim, mas também nos outros ministérios, não está a dar resposta. Em muitos casos não está a dar resposta. Há alguns casos, enfim, mas há muitos ainda que estão pendentes. E isto deixa, de facto, os trabalhadores na incerteza e aumenta a angústia relativamente à regularização do seu vínculo. Pergunto, portanto, ao Sr. Presidente se tem conhecimento destas situações, em termos concretos, de facto, de pareceres positivos dos serviços e que não há resposta, não tem havido resposta, nem havido, de facto, atraso na análise dos processos. Também uma questão que queria deixar aqui ao Sr. Presidente tem a ver, digamos, com as autarquias. O Sr. Presidente tem já conhecimento de quantas autarquias já finalizaram o processo de regularização extraordinário dos vínculos precários? Porque, de facto, no passado, aliás, o Sr. Deputado do PSD referiu aqui, houve casos que foram muito rápidos para a regularização, digamos, nas autarquias, e essa experiência eu tenho, portanto, isso foi muito rápido, bastava os serviços dizerem, enfim, que aquele trabalhador que estava, digamos, que era necessário para as suas funções. Neste momento, parece-nos que, de facto, há aqui algumas dúvidas que convinha, talvez, o Sr. Presidente poder explicar um bocadinho melhor. Nós sabemos que o programa deverá ser concluído no final deste ano, portanto, ainda temos algum tempo, mas era importante que houvesse, digamos, mais informação sobre o decorrer deste processo, nomeadamente aos candidatos que, enfim, entregaram os seus requerimentos e estão à espera de informação. E também, enfim, parece-me, por aquilo que temos conhecimento, que tenha havido alguma falta de uniformidade na aplicação desta lei. Gostava também de saber se o Sr. Presidente tem esta ideia também, se de facto a lei está a ser aplicada de forma uniforme em todos os ministérios. E do momento era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Roa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada também pela informação que nos foi aqui trazida. Relativamente à questão dos estagiários, é bom perceber que finalmente existe decisão relativamente às suas candidaturas, no entanto, tentar perceber também quando é que estas pessoas saberão precisamente desse parecer favorável e, mais uma vez, alertar para o facto de que isto é a vida das pessoas e estas pessoas têm estado incessantemente a tentar contactar a cabo e até agora não tinham tido qualquer informação relativamente aos seus processos. Relativamente aos restantes pareceres, principalmente aos desfavoráveis, Sr. Presidente, eu dei-lhe conta aqui de situações concretas de confirmação de que o recurso a empresas externas é feito para colmatar necessidades permanentes e não fui eu que o confirmei. Eu só lhe estou aqui a transmitir aquilo que nos foi também transmitido a nós pelo próprio Presidente do Conselho de Administração, ex-Presidente do Conselho de Administração da Águas do Norte, que deu conta de que o recurso a muitas das empresas de outsourcing que entretanto foram fazendo desde 2016 foi feito precisamente para colmatar necessidades permanentes. E a minha questão nesse sentido é de que forma é que foram analisadas estes processos? De que forma se posicionou a chefia e os dirigentes máximos ao pronunciarem-se sobre esta questão e de que forma é que o contraditório foi garantido, até porque possivelmente qualquer fiscalização da Autoridade das Condições de Trabalho poderia anuir no sentido de que existem ali situações irregulares de mascarar necessidades permanentes em regimes de outsourcing. E isso também pode ser visto até pelos próprios cadernos de encargos que a Águas do Norte vai disponibilizando a quem acaba por concorrer para os contratos de outsourcing, porque questões como hierarquia, disponibilidade, contacto direto com os trabalhadores que supostamente estão em regime de outsourcing é uma premissa desses contratos e desses cadernos de encargos. Não precisei de investigar muito para o fazer. Entendo que uma comissão de avaliação tenha muitos processos para analisar, mas mais uma vez refiro que isto é uma questão de justiça e a igualdade para qualquer das pessoas que concorre a este concurso. Para além disso, existe um problema grave, que é de que forma é que as chefias têm estado também a encarar a possibilidade da integração destes trabalhadores. E de que forma é que a Comissão de Avaliação garante uma igualdade de participação de cada uma das entidades interessadas neste processo. Porque se a decisão relativa aos pareceres desfavoráveis foram tomados tendo em conta as respostas da administração, estas afirmações que foram aqui preferidas em comissão vêm claramente contrariar a indicação que as chefias deu relativamente à adequação dos vínculos destas pessoas em regime de outsourcing. E este processo deve, nesse sentido, ser revisto e a administração responsabilizada por essas próprias falsas declarações. Neste sentido, o que eu gostaria de questionar, e fico por aqui, é se esta CAB vai reanalisar estes processos. E que decisão política será tomada pelo representante do governo, tendo em conta este desrespeito claro das indicações dadas às chefias.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Dou a palavra à Sra. Deputada Ângela Moreira, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. Foi sempre uma preocupação do Partido Comunista legalizar, permitam-me a expressão, a precariedade laboral. Gostaria de perguntar, e foi muito por força da persistência do PCP que se chegou à conclusão que era necessário este programa. Queria perguntar ao Sr. Presidente como é que justifica que há um parecer da EPAL que diz, portanto, a Cabo do Ambiente libera um parecer desfavorável, a EPAL diz que as funções exercidas correspondem a necessidades permanentes, diz também que o vínculo jurídico detido é adequado às funções exercidas, mas só porque o modelo de externalização adotado pela empresa é com a entidade prestadora de serviço e não com a EPAL, o aviso foi desfavorável. Como é que justifica que um trabalhador que está em funções permanentes, num cargo com necessidades permanentes, tem um parecer desfavorável? Gostava também de saber, o PCP gostava também de saber qual a justificação para os pareceres desfavoráveis, uma vez que grande parte dos requerimentos foram preenchidos por trabalhadores com vínculos precários a exercer funções permanentes. Outra questão é relativamente aos trabalhadores das diferentes sociedades polis, que desde 2000 que estiveram no Parque Expo 98, que entretanto passou para as diferentes sociedades polis, que estão também com vínculos precários para necessidades permanentes, que pela situação, uma vez que as sociedades polis vão passar para a IAPA ao abrigo do Decreto-Lei nº 55/2016, isto preocupa, e os trabalhadores também vão transitar para a IAPA, esta situação preocupou os trabalhadores que preencheram os requerimentos para o pré-PAP e têm pareceres desfavoráveis. uma vez que não foi respeitado o Decreto-Lei nº 55 de 2016, não foi tido em conta, que medida vai tomar para garantir a integração destes trabalhadores para um vínculo efetivo? E quais foram os critérios que levaram a dar um parecer desfavorável a estes trabalhadores? Disse, obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Moreira. E agora dou a palavra ao Dr. Carlos Domingues para responder às questões que foram colocadas. Pedir-lhe, por favor, aproximadamente 12 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigada pelas questões. Eu vou tentar desta vez ser mais conciso. Se calhar começar com as questões que a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda colocou e a Sra. Deputada do PCP, porque eu acho que era importante perceber qual é, em termos técnico-legais, a análise que é feita relativamente a contratos de prestação de serviço, vulgarmente conhecidos por outsourcing, e que as CABs tiveram que, aqui e acolá, e a CAB do Ambiente também teve, que analisar. Começar por dizer que o universo que abrangia a Cabo do Ambiente tanto era administração direta, mas também tinha muitas empresas do setor empresarial do Estado. A questão que se coloca, e a forma mais, se quiserem, mais simples de eu explicar a questão do comumente chamado outsourcing, em qualquer serviço público nós encontramos à entrada um senhor que faz normalmente a segurança. E esse senhor não faz parte dos serviços, é de uma empresa dessas de segurança. Agora, é óbvio, e todos nós concedemos, julgo, que o serviço não pode funcionar sem segurança, apesar daquele serviço não fornecer segurança. Aquele serviço é uma repartição pública, mas precisa ter uma segurança. A necessidade é permanente. Mas o Estado, o empregador, o serviço, pode legitimamente decidir externalizar algum serviço seu, como faz de uma forma já muito pacífica, relativamente a serviços de mão de obra intensiva, como seja de segurança e de limpeza. E não é questionado, as pessoas socialmente internalizaram muito bem. Atualmente há empresas, nomeadamente empresas do setor empresarial do Estado, que, por não ser aquele o core business, ou até mesmo sendo, em algum caso que eu queria fazer referência, decide externalizar esse serviço. Por exemplo, os contact centers, os serviços de contacto telefónico. Ou até mesmo a própria operação de uma estação de tratamento de águas. Uma estação de tratamento de águas, que é uma unidade industrial, a empresa pública pode, é uma decisão de gestão, decidir externalizar a operação daquela unidade industrial. Tem que cumprir requisitos, é feito ao abrigo do Código da Contratação Pública. O que é fundamental aqui verificar? O que é que a CAB se ateve a verificar? Era se na mesma empresa ou se no mesmo serviço havia pessoas contratadas em regime de prestação de serviços, quer com terceiro, com uma empresa, e ao seu lado estava um outro trabalhador que pertencia a essa empresa ou serviço. Por exemplo, nesses contact centers, houve trabalhadores que informavam que trabalhavam para a empresa X, que tinham um contrato de trabalho sem termo ou com termo com a empresa X, que por sua vez prestavam um serviço de contact center para uma empresa pública. E a questão que se colocava era: foi todo o serviço de contact center foi externalizado? O contrato de prestação de serviços está de facto a ser feito ou essa pessoa está internalizada na empresa pública debaixo de uma hierarquia e uma subordinação jurídica? A conclusão que nós chegamos, chegamos com um contraditório que me parece no mínimo razoável, que foi as declarações do requerente, as declarações do empregador, do representante do empregador, o contraditório na própria reunião. Se houve parecer negativo, à audiência de interessados, e aqui é muito importante, toda a gente que teve parecer negativo teve primeiro uma fase de audiência de interessados que podia contraditar a posição da CAB e depois disso é que era tomada uma decisão final. Relativamente às questões da... e para lhe dar um exemplo, para ser mais fácil, para mim é mais fácil perceber, se nós tivéssemos uma estação de tratamento de águas que, com 10 trabalhadores, em que 5 eram de uma empresa, uma empresa externa que prestava serviços, fazia outsourcing, e 5 eram da empresa, isso era um indício de que aquilo era um falso outsourcing. Se toda a operação da empresa, daquela unidade industrial, estava entregue a uma empresa terceira ao abrigo de um contrato de prestação de serviços feito, cumprindo as regras da contratação pública, também era um indício de que as coisas aparentemente estavam regulares, sem prejuízo de que foram todas vistas com o pormenor que os membros da Comissão acharam relevante ver ou não. Eu queria também só dizer que no que refere à Comissão do Ambiente, não houve um número excessivo, comparativamente com outras CAVs, excessivos de requerimentos, e tipo, pudemos, não houve constrangimentos de tempo e a CAB já terminou os seus trabalhos há quase 2 meses terminou os seus trabalhos. Toda a gente que teve parecer negativo já está notificada relativamente às sociedades polis, de facto foi uma situação que foi apreciada de uma forma muito intensa pela CAB, o que houve pelo menos 2 ou 3 reuniões sobre o assunto. Mas, como disse ao princípio, o PrevPAP não visa alterar regimes jurídicos e não tem poder para alterar regimes jurídicos. Tem, a única coisa é dar um parecer relativamente se determinada situação está ou não está está regular. O que nós constatamos é que em 2016 foi determinada a liquidação das sociedades polis. Em 2016 foi alterada a Lei Orgânica da Agência Portuguesa do Ambiente, em que a Agência Portuguesa do Ambiente, no fundo, retoma as competências que estavam atribuídas ou dispersas pelas sociedades polis. Ora, o decreto-lei que transfere as competências das sociedades polis para a Agência Portuguesa do Ambiente, não transfere os recursos humanos. Não transferindo os recursos humanos, as pessoas têm um vínculo regular com uma sociedade anónima, cujos associados, cujos sócios são a Administração Central, os municípios, que estão em liquidação, umas têm contrato sem termo, outras têm contrato a termo, regular, as sociedades polis eram sociedades temporárias, a CAB tem as suas limitações, ou tem as limitações que estão na lei, que é simplesmente constatar se é regular ou não, e concluímos que era regular. Importa só fazer uma nota relativamente a esta questão. É possível e é legal haver uma necessidade permanente estar a ser assegurada por um contrato de prestação de serviços com uma empresa, como expliquei. Relativamente às questões que o Sr. Deputado José Manuel Carpinteira colocou, eu queria lhe dizer que casos pendentes não temos nenhum, temos só os 23 PEPACs que já têm decisão e já decorreu a audiência de interessados, o único que há proposta de indeferimento. Todos os trabalhadores que tiveram parecer negativo relativamente na CAB do Ambiente estão notificados da proposta de decisão, da decisão final. Nas autarquias, não sei dizer, relativamente à uniformidade, o sistema, a forma como foi montado o PrevPAP, ele tentou, parece-me, da leitura que faço da portaria, criar alguma uniformidade. E para isso existe uma comissão coordenadora que não tem uma relação de hierarquia no sentido em que é uma instância de reclamação das CAB, mas é um órgão em que está presente, em que são cooptados todos os presidentes das outras CAB, e se há uma situação que é comum a duas ou mais CAB, a Comissão Coordenadora deve, e pronunciou-se diversas vezes, para assentar num tratamento uniforme. Admito que haja situações que desconheço, que de tratamento menos uniforme, mas houve pelo menos 6 ou 7 decisões de uniformização, uma delas, por exemplo, nos PEPAC, como é que seriam tratados, e foram tratados todos da mesma maneira, no final foram todos tratados da mesma maneira. Relativamente ao senhor deputado do PSD, é a pergunta mais fácil, a única que eu posso, as questões políticas obviamente não abstenho-me de comentar. Relativamente às questões, colocou relativamente aos números, não é uma competência da CAB homologar ou se quer saber quando é que é homologado, não é comunicado. A parte dos concursos é da responsabilidade de cada um dos organismos, mas posso lhe dizer que desde o dia 2 de maio, foi feita a última homologação de todos os parceiros da CAB, de todos homologados, dia 2 de maio, o que significa que nesse dia, nessa hora e nesse minuto, 173 trabalhadores passaram automaticamente a ter contrato de trabalho sem termo. Porquê? Porque são empresas do setor empresarial do Estado e, ao abrigo do Código de Trabalho, com o parecer positivo, converte-se pela lei automaticamente em contratos de trabalho. Relativamente aos 57 pareceres positivos da administração direta, não é da competência da CAB. Por curiosidade, ontem a preparar esta audição fui ao site do PrevPAP, que é público, o site tem lá os concursos todos já abertos na área, os que estão abertos na área do ambiente e os outros todos. Não sei se estão todos, como lhe disse o deputado, não é competência da CAB, é de cada um dos serviços, depois de terem os parceiros. Mas sei que são colocados, por uma questão de transparência, no site do PrevPAP, e ontem verifiquei que havia muitos já abertos.
Muito bem, muito obrigado, Dr. Carlos Domingos. Vamos encerrar então a nossa audição, agradecendo mais uma vez ao Sr. Presidente da Comissão Bipartida ter vindo aqui à Comissão prestar esclarecimentos e continuaremos certamente a acompanhar este processo de aplicação do PrevPAF. Muito obrigado.